problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. She said it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said I appreciate that, and would you please explain about the 50 ways. She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover.
Bom dia aos colegas que fazem o curso Afetividades, uma educação pessoal. Nestes minutos iniciais da aula, ouvimos vários dos senhores colocando a concepção em torno do amor, que é o nosso tema de hoje. Não é a primeira vez que vamos tratar dele e certamente não será a última também. A obra que eu tenho em mãos, que trabalharemos hoje, obra extensa, é uma obra escrita pelo enfoque da filosofia, do Richard David Precht, Amor, um sentimento desordenado, publicação aqui no Brasil pela Casa da Palavra. É uma obra que em vários capítulos, em vários segmentos, é contundente para os nossos padrões de época. Quando ele faz uma análise do que se tem publicado a respeito do amor nas várias áreas, a disseminação do culto do amor na nossa época, ele carrega bastante nas tintas, não é? E ele apresenta, não vou citar nomes, não vou citar os livros, mas na obra que ele cita, literalmente, a obra, os autores e inclusive partes dos capítulos, de pessoas, uma dessas pessoas que ele cita, nos Estados Unidos, vendeu mais de 40 milhões de livros a respeito do assunto. E coloca opiniões que ele reproduz aqui e faz uma crítica, perguntando, mas qual é o fundamento de tais afirmações? Cita também, do outro lado do mar, cita na Alemanha, ele diz que os alemães têm nas suas casas 5 milhões de obras, de livros, de determinados autores que não têm qualquer formação na área que os habilite a trabalhar e a pesquisar pelos critérios atuais de pesquisa respeitados internacionalmente no assunto, com chavões, com frases que só fazem, só, o único sentido é o sentido acústico que elas trazem, mas que não possuem uma pesquisa sistemática que endosse essas opiniões. Cita outros autores, cita passagens, e entre o caráter contundente da crítica que ele faz e as premissas que ele aponta que vão surgir a partir daí, há realmente vários pontos de interrogação. Bem, esse autor que assim procede, como ele vai nos apresentar, então? Ele apresenta essa questão toda a partir de uma análise historiográfica. Ele vai à ciência e, dentro da ciência, ele faz toda uma reconstrução da história da humanidade pelo crivo da biologia, né? Então, ele coloca uma leitura darwinista sobre o assunto, ele entra no que hoje há de mais polêmico sobre o tema, que é a questão das nossas heranças genéticas e como o gen transformou o nosso corpo humano numa máquina de reprodução e caminha até os nossos dias, passando por questões do cotidiano, as questões sociais, discutindo e conversando com vários autores. Para os nossos propósitos, a parte do livro, uma vez que outras partes nós já vimos em outras aulas, seja aqui, seja nos outros cursos, vimos em outros autores. Então, não há por que retomarmos e passarmos exatamente pela mesma trilha. Vamos adiante. E vamos ver uma parte da obra dele, uma parte extensa, importante, na qual ele vai tratar de tudo isso hoje. Hoje, nos nossos dias, o que está acontecendo propriamente. Ele, para tratar disso, ele mostra como é que isso era com os nossos avós, como é que isso foi com os nossos pais, como é que isso agora é conosco. Ele é um homem entre 50 e 60 anos, então é dessa geração que ele está tratando tudo o que nós veremos agora. Vamos então agora imediatamente ao texto. Ele inicia com uma pergunta bastante questionadora. Ele diz: apaixonados pelo amor? Por que procuramos cada vez mais pelo amor e o encontramos cada vez menos? Este é o título e subtítulo deste capítulo primeiro que veremos. Separei algumas partes importantes. Muito bem, vamos lá então. Bom, por favor, considerem, ele adverte os leitores dessa obra que ele tratará desse tema pelo crivo, pelo critério da filosofia. E ele enumera, ele coloca inúmeros filósofos que trataram do assunto e diz que para a filosofia esse é um assunto ainda hoje que gera diversas controvérsias. Não é? Alguns filósofos nem chegam a tratar desse assunto, acham que ele pertence a outras áreas. Então, tudo que ele vai colocar é a partir de um longo, dezenas e dezenas de páginas de embasamento filosófico, historiográfico, no qual ele faz um inventário biológico da nossa trajetória. Ele, então, nessa parte avançada do livro, ele diz: quando os meus avós se casaram, eles não tiveram escolhas. Seus pais trabalhavam na ferrovia. Eles fizeram um acordo. Os 5 anos de diferença entre Maria e Willy davam certo. Durou mais de 50 anos, mas certo nunca deu. Meus avós não tinham se escolhido. Eles não escolhiam nada mesmo. O amor, a profissão, o lugar de moradia, o médico, a crença, o estilo de vida, a operadora de telefone, a comunidade, os amigos e o terapeuta. A igreja ficava no vilarejo. As ambições deles eram reduzidas. Meus avós faziam um X a cada 4 anos na cédula das eleições, com uma pausa entre 1933 até 1949. Foi o período que compreende a Segunda Guerra Mundial, né? Que ele está se referindo, que na Europa houve em alguns lugares regime de exceção, etc. Ele prossegue dizendo: eles conheciam a Alemanha e a Áustria, e a única grande viagem do meu avô foi para a guerra. Nunca ninguém o perguntou se ele queria ir à Polônia. Quando meus pais se casaram, ele podia escolher. Eles, então, conheciam a vida um pouco mais. Eles se casaram cedo. Minha mãe tinha 22 anos. Era o fim dos anos 1950. Meu pai não precisou prestar o serviço militar porque, excepcionalmente, não havia nenhum. Por isso, ele pôde estudar e se tornou designer, algo que era muito novo na Alemanha. O país ficava cada vez mais rico. Os anos 60 chegaram e Oswald Kohl esclareceu a República. A matéria obrigatória, sexo, tornou-se eletiva. Meus pais viajaram pela Europa Ocidental até o Marrocos. Visitaram a Coreia do Sul e o Vietnã. Tentaram uma vida alternativa e se distanciaram dos valores dos pais. Deixaram a igreja, compraram uma casa na praia, entraram na crise da meia-idade, receberam uma antena de satélite para um terceiro canal extra e um controle remoto. Quando eu terminei a escola, o primeiro videocassete tinha chegado à Alemanha. Era 1984. O telefone ainda tinha fio e era propriedade dos Correios. O país ficava cada vez mais rico, mas havia poucas vagas de estágio técnico e perspectivas ruins também para os universitários. Eu pude escolher livremente onde eu queria estudar e logo também entre 10 canais de televisão. Pude viajar para onde quisesse. Depois de 1990, fui até o leste. Precisei aprender a usar um computador. Pude escolher o meu amor, minha profissão, meu médico, minha crença, meu estilo de vida, minha operadora de telefone, minha comunidade, meu grupo de iguais e, se tivesse vontade, meu terapeuta. Eu era livre e chegaram os primeiros cabelos brancos. O fator de proteção solar do protetor decuplicou. A catástrofe climática tornou-se uma certeza. Livros, jornais nos mostram que a tragédia ecológica não pode mais ser evitada. A televisão traz notícias sobre superpopulação, migração, guerras pelos recursos naturais. Em nosso mundo real, porém, não sentimos nada disso. As pessoas querem sempre mais, querem um máximo de amor e sexo, de felicidade, de saúde, querem ser famosas, magras, nunca envelhecer. Não conhecemos mais biografias normais como aquelas dos nossos avós. Temos biografias escolhidas, biografias construídas. Fazemos escolhas de nossa oferta cada vez maior de possibilidades de vida e temos de escolher. Somos obrigados a nos realizar, porque sem essa realização pessoal, parece que não somos nada. E essa realização significa nada além de escolher entre possibilidades. Quem não tem escolha não pode se autorrealizar. Quem quer se realizar não pode abrir mão da escolha. E a chance maravilhosa de seja você mesmo é, ao mesmo tempo, uma ameaça funesta. E se eu não conseguir? Hoje em dia, também no amor, nossa expectativa é a mais alta possível. Afinal, nós o merecemos. Talvez ainda procuremos em nossos relacionamentos uma sustentação social, mas procuramos de maneira ainda mais intensa uma possibilidade ideal de realização pessoal no amor romântico. Romantismo é a ideia de meter o fantasma efêmero da paixão nos contornos do amor e dar-lhe um rosto eterno num porta-retratos feito por nós mesmos. Essa noção não é nova. Supõe-se que ela existia de maneira semelhante entre gregos antigos, assim como no Renascimento, e pelo menos como ideia na cultura cortesã da Idade Média. Bem, aqui ele pinta um painel sobre, de modo geral, uma construção das últimas décadas, a partir dos avós dele até chegar aos nossos dias. Ele conta que hoje em dia, 2019, 2020, 2017, ele diz que o romantismo se tornou uma ambição generalizada entre nós. Olhe nas palavras do autor. Quem fala de amor conjugal está falando em todas as camadas sociais, de paixão, compreensão, excitação e acolhimento. E mesmo que seja apenas para reclamar, suspirando dos defeitos do parceiro, nossa sociedade dispõe não apenas de um bem-estar inédito na história, como também de um nível de educação sem igual. Bom, então o autor, no seu estudo filosófico sobre o amor, ele diz que fala sobre as nossas desigualdades, que faz tracionar esses elementos, né? Ele cita séries como Sex and the City, que começam a assombrar o imaginário. E ele diz, nessa ambição massificada, a rebelião se perdeu. O amor romântico hoje em dia não é mais subversivo e nem uma exceção às convenções. Ao contrário, ele é a confirmação. Nos séculos XVIII e XIX, o amor romântico muitas vezes foi revolucionário, na medida em que a paixão se colocava acima da questão social. Quem decidiria sobre o amor não era a organização da sociedade, mas a intensidade dos sentimentos. Ao contrário dos neorromânticos do movimento de 68, que concretou o seu questionamento não na oposição de classes, mas nas convenções sexuais da pequena burguesia. O fato de estas provocações não serem mais possíveis hoje em dia, porque não são mais vistas como subversivas, é um bom sinal. A ambição de uma autodeterminação emocional e física no amor é amplamente aceita hoje em dia. Aquilo que os românticos expressavam na literatura e os neorromânticos nos acontecimentos tem hoje um espaço definido na nossa vida. Queremos viver nosso amor. E essa vivência do nosso amor é, em ampla medida, um objetivo por si mesmo. Relacionamentos modernos são muito mais baseados agora no amor do que nas gerações passadas. Uma experiência universal no sentido do romântico, Schlegel, e muito mais radical do que poderíamos sequer imaginar. Então, por favor, considerem, ainda não entramos com as conversações de filosofia clínica, mas estamos acompanhando o autor nas suas ideias, o elemento historiográfico que ele nos propôs. A partir dos avós dele, que não tinham nenhuma escolha a respeito, para os quais o amor romântico não era um elemento primordial, era secundário, terciário, vinha depois da sobrevivência de muitas coisas. Depois, a geração dos pais dele, que tiveram o seu controle remoto, como ele falou, puderam viajar, puderam fazer algumas escolhas. E a geração dele, hoje, essa nossa, nós que estamos fazendo esse curso, com o nosso leque de opções e escolhas, não é, que temos, e o quanto para nós um elemento como este ultrapassou e se tornou um dos fatores, sim, que mostram se nossa vida valeu a pena ou não, se nos realizamos ou não, entre outras questões. Ele vai questionar com gravidade isso desta maneira dentro do fator da nossa realização pessoal. E o próprio autor considera e nos diz que isso é muito controverso. Não é sobre o relacionamento amoroso hoje nas nossas vidas se tornou muito controverso. Alguns vivem, depois de tantas cabeçadas aí pela vida, e o mais correto talvez fosse dizer, entre aspas, um neologismo, as coraçãozadas aí pela vida, né? Muitos se resignam a uma vida mais branda, com alguém que não é exatamente um amor, mas também não é um inimigo, é mais próximo de um amigo, numa vida confortável. Vamos ver nas palavras do autor o que ele vai nos propor sobre esses elementos controversos, não é? O que para um, escreve o David, o que para um é o triunfo da liberdade, o degrau mais alto para a individualização positiva, para outros é um pesadelo. O filósofo conservador italiano Umberto Galimberti, por exemplo, não está satisfeito. Ele enxerga autocomiseração e abuso na ambição da realização pessoal pelo amor. Vou repetir o que ele escreveu sobre o que pensa o Galimberti. Ele enxerga autocomiseração e abuso na ambição da realização pessoal pelo amor. Citação literal do filósofo italiano vem agora. O espaço no qual posso vivenciar o eu sem qualquer limitação tornou-se palco de um individualismo radical, onde tantos homens quanto mulheres procuram uns nos outros pelo seu próprio eu. Os relacionamentos dão menos importância à formação de um vínculo com o outro do que com o desabrochar e o desenvolver do eu, um tipo de autocomiseração que não consegue encontrar mais espaço na sociedade, na qual a identidade de um indivíduo é determinada de acordo com sua aptidão e funcionalidade no sistema. Por causa dessa combinação estranha, o amor, nos tempos de hoje, é imprescindível para a própria realização pessoal, mas tão impossível quanto nunca. O que se procura numa relação amorosa não é o outro, mas a realização pessoal por meio do outro. O você torna-se o meio para o eu. Fecha aspas. O que o Galimberti, esse filósofo italiano, propõe, então, como alternativa a tudo isso? Ele propõe uma espécie de faxina, uma higiene existencial, né, religiosa. É isso que ele propõe, como maneira de ultrapassar este elemento. Quer dizer, não se está mais buscando exatamente a outra pessoa, mas realizar-se. E para isso tem a outra pessoa. Quando a outra pessoa não funciona como algo que vai fazer com que eu me realize, com que eu me sinta bem, com que eu tenha prazer, começam as queixas. Aí eu digo para o outro, ah, você não me atende. Ah, você não me dá paz. Ah, você não me deixa feliz. Ah, você só me perturba. Ah, você só faz tudo diferente. Você não faz nada do que eu quero. Ah, você me critica. Olhem só, eu falando isso para a outra pessoa. Eis a crítica de Galimberti sobre esse assunto. Não é esse culto, essa entronização. O que temos aqui a colocar quanto ao que temos nos nossos consultórios? Aqui nós temos colegas nesse curso de todo o país, várias cidades do Brasil, vários colegas que têm clínica, que já atendem pessoas, que conhecem seus ambientes sociais, etc. O que temos visto? Será que isso que esses autores estão colocando não seria mais um elemento de passagem? Algo que traz muito, por exemplo, dos sintomas e muito das amarras recentemente desprendida dos nossos pais, dos nossos avós. Nós mesmos não compreendemos muito bem o que se passa muitas vezes nessas áreas. O que temos visto no consultório? É provável que nesse momento um grande mosaico esteja diante de nós, com muitas alternativas. Olha, nos próximos dias vou estar em várias cidades aí do Brasil, vou estar em Manaus, temos aqui uma colega de Manaus também fazendo curso, Fortaleza, no centro-oeste do país, vou a um workshop em Poços de Caldas, em vários lugares. Sempre quando eu faço essas jornadas de trabalho pelo país, às vezes fora do país, eu procuro conversar e atualizar esses elementos referenciais do que os colegas estão encontrando em consultório, dos elementos locais, o que se passa. E há um mosaico muito grande. Antigamente era mais fácil catalogar isso em duas ou três gavetas. Agora está ficando cada vez mais difícil encontrar gavetas suficientes para catalogar. A miscelânea de coisas aumentou muito. Algumas pessoas, por exemplo, quando elas entram numa relação como essa, com o outro, para que elas se tornem felizes, elas nem sabem que isso está acontecendo. E às vezes, durante a própria relação, isso também se altera, virando uma outra coisa. Não é? O que poderia nos dar aqui um referencial? Ou será que estamos reféns disso? Um referencial, em filosofia clínica, é, primeiro, por favor, considere sua trajetória de vida, assim como o autor, o David Fields, nesse livro, ele começa pelos avós. Você começaria por onde? Pela sua história familiar, pela sua história social, educacional? Seja como for, ao considerar sua trajetória, você já tem vários registros e da sua estruturação interna também. E assim, para alguns dos senhores, talvez o amor seja tão significativo como era para os seus avós. Pode ser. Não é uma prioridade, não entra no cálculo existencial de se a vida vale a pena ou não. Para outros, não. Para outros é muito importante. É um dos primeiros vetores. Para outros, ele funciona como uma espécie de ponte. Então o amor serve para você ter família, para você ter amigos, mas ele em si somente, ele não tem uma vivacidade própria. E outras 100 mil possibilidades. Aqui vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre o que vimos até aqui. Bem, o autor prossegue nessa problemática citando alguns pareceres, citando pensadores de Frankfurt, Alemanha, pesquisas e mostrando problemas. Então, ele faz uma síntese, um apanhado nessa parte e diz assim: talvez o verdadeiro problema de um relacionamento amoroso entre homem e mulher é que a tensão entre egoísmo e altruísmo não pode agora ser eliminada, mas suportada. E provavelmente seja isso que forme a tensão no amor. A grande quantidade de decisões em relacionamentos amorosos modernos separa continuamente o egoísmo do altruísmo. Um eterno vai-vem, em vez de uma fusão constante. O romantismo moderno não é mais a fusão incondicional e durável de interesses próprios e estranhos, mas uma aventura incessante de reconciliação. Bem, o autor coloca que ele compreende que isso que ele acaba de colocar não é algo simples de se conformar, não é? E que muitos, então, aqui pesam a crítica, fazem pesar a crítica quando tratam dessas relações egoísticas, pessoais, exagerando uma parte, exagerando outra, não é? Mas ele diz que muitos autores já propõe até o amor como um refúgio, uma defesa para as coisas que estamos vivendo. Olhem, entre as ideias, ele vai citar como Erich Fromm e Adorno, como eles estruturavam isso, desde aqueles elementos nos quais o amor é uma saída para várias das questões atuais, até quando ele funciona como uma ilha, isolando os parceiros e fazendo uma guerrilha deles contra o mundo. Um amor que, na verdade, seria um amor de dois para um desamor geral, não é? O que, de certa maneira, também seria amor, mas um amor com peculiaridades inéditas. E dentro de tudo isso, o autor vai chamar a atenção para algo que muito pouco havia quando os pais dele, com os avós dele e gerações ainda anteriores, que é o fenômeno da individuação ou da individualização, que hoje para nós é tão caro. Vamos ver então o que ele quer dizer com isso. Ele escreve: a individualização é algo positivo, na medida em que hoje em dia desfrutamos de uma liberdade sem igual. Nenhuma geração anterior à nossa teve tanto tempo para se ocupar do seu bem-estar. Mas é claro que a mesma individualização contém também os perigos de egoísmo, de isolamento, de uma postura antissocial. Não é de se espantar que muitos sociólogos veem a individualização do ser humano próspero não apenas como uma chance, mas também como um risco para os relacionamentos amorosos. Eles dizem que casamentos são realizados tendo em vista a realização pessoal e são desfeitos também tendo em vista a realização pessoal. Procuramos o outro para sermos nós mesmos e nos separamos para nos mantermos nós mesmos. Este diagnóstico amplo não é totalmente errado, mas também não é correto, pois o jogo das expectativas e das expectativas de expectativas nos relacionamentos atuais é ainda mais complicado. Ele se torna compreensível apenas quando combinamos individualização com vínculo regressivo. Vínculo regressivo. Bom, essa leitura sociológica vai nos colocar que nós ganhamos muita liberdade, mas perdemos na orientação, né? Antes a gente tinha menos liberdade, mas sabíamos muito mais o que era do que não era, o que estava do que não estava, para onde ir, para onde voltar. Havia, as coisas estavam esquadrinhadas e marcadas, não é? Então, sobre isso, o autor vai dizer: os valores que nos acompanharam na infância ou na infância dos nossos pais tornaram-se duvidosos. A crença religiosa perde em significado, a ideologia política também. Como cidadãos da Europa ou até do mundo, sentimos-nos um pouco em casa em todos os lugares, mas em nenhum deles estamos totalmente em casa. Não escolhemos mais entre ideologias, mas entre sistemas operacionais. Precisamos conviver com o fato de os apóstolos da moral anunciarem a perda dos valores, tanto os conservadores quanto os de esquerda. Talvez nos tranquilizemos às vezes, dizendo que, bem ou mal, ainda estamos melhores do que nossos jovens. Bem, após uma pequena interrupção, vamos prosseguir o trabalho. O autor diz que esse fenômeno da individualização, de fato, acarreta esses contrastes. Então, ele acrescenta algumas páginas a seguir. Nós não nos sentimos mais seguros com tudo isso. E talvez não estejamos passando por um estranhamento, mas muitas vezes nos sentimos agora perdidos. Não sabemos o que temos de fazer, nem para os outros e nem para nós mesmos. A situação não é com os nossos relacionamentos amorosos. Aqui ele coloca uma longa citação sobre esse elemento e mostra que estamos vivendo situações similares também com família, casamento, paternidade, sexualidade, amor, erotismo, com a própria maneira de ser no mundo. Não é uma coisa localizada, não é? E portanto, tratar disso, como se, ele está citando aqui o sociólogo, né, Ulrich Beck, tratando dessa questão, dizendo que não é mais uma questão localizada. Achar que só tratando a questão do amor, pelo amor, dissociada de todo o resto, nós teremos um parecer, é um engano. Mesmo porque não é apenas a questão da individualização que está em pauta aqui. A questão da individualização e o amor estão dentro dessas outras problemáticas correlacionadas. Ora mais, ora menos, não é? Ele fala pouco depois, um desses elementos, quer ver? Um dos pareceres em torno disso. Ambos os parceiros procuram pelas mesmas coisas no relacionamento agora: satisfação, confirmação e compreensão. Nas palavras de Luckman, eles querem encontrar a felicidade na felicidade do outro. Como todos os casais, eles vieram de casas distintas e têm uma vida anterior, com relacionamentos distintos. A casa de seus pais, porém, não precisam ser muito diferentes. Suas histórias de relacionamentos também não precisam ser muito diferentes. Não precisamos imaginar que um cresceu no Senegal e outro em Leipzig. É suficiente que ambos sejam pessoas de classe média, de uma cidade alemã de médio porte. No começo do amor, a paixão encobre todas as diferenças, mas, no máximo depois de meio ano, o olhar se torna crítico. Se eles passam a morar juntos, os conflitos aumentam. O homem joga as roupas no armário, a mulher as dobra. Uma pequena conversa com promessas meio capengas mostra de maneira claríssima que nada vai mudar. Pelo menos, não a longo prazo, pois a diferença só incomoda ao ordeiro e não ao desordeiro. Para o ordeiro, trata-se de um problema conjunto, ou seja, do relacionamento. Para o desordeiro, trata-se de um problema pessoal do seu parceiro, de chateação, de constrangimento, de intolerância. Olhando de maneira superficial, trata-se de uma armadilha da individualização. Cada um quer levar a vida em comum de acordo com o seu jeito e não quer ceder. Os parceiros entram num acordo. Por exemplo, cada um fica com as suas manias ao lidar com as roupas, mas cada um também tem seu próprio armário. Para os favoráveis à teoria da individualização radical, isso é um triunfo. Cada um faz do seu jeito, e a consequência disso é o distanciamento e consumo. Um observador cuidadoso, como Carl Otto Holdrich, vê nisso exatamente o oposto. O combinado de não brigar mais pela roupa não é uma decisão unilateral, é um compromisso mútuo. Esse compromisso não acontece em nome de um único parceiro, mas em nome do relacionamento. Daquele ponto em diante, esta será a regra. O relacionamento oferece ao casal, por um lado, uma individualidade, mas por outro lado, determina as regras do jogo. Para o sociólogo francês Jean-Claude Kaufmann, o exemplo de lidar com as roupas valeu inclusive para todo um livro. O livro se chama Roupa Suja, sobre a construção matrimonial do cotidiano, uma obra de 1994. Bem, ele diz que essa questão da roupa, esse exemplo, na verdade ela serve para muitas outras questões. Ele até cunha um nome, o nome é coletivização, não é que os hábitos agora para vivermos essas situações dentro de uma coletividade. Bem, só que ele critica alguns pressupostos, como essa, dentro desses elementos, dizer que o ser humano é hesitante, inseguro ou independente. Ele não acha que temos condições já de diretamente podemos colocar dessa forma. Quando ele vai tratar das questões dos valores, né, dentro desse perfil que estamos vendo aqui, ele nos diz assim: a estabilidade dos valores bebidos com o leite materno é tão grande agora, porque, como adultos, quase não apropriamos nossos valores. Pontos de vista podem ser multiplicados com a idade. os valores não. Em situações de conflito com o parceiro, ressurgem os nossos antigos valores. Não é diferente na educação dos nossos filhos. Por que repetimos as crianças com as crianças? Aqueles ditados cretinos que sempre odiávamos em nossos pais? Quanto mais envelhecemos, menos nos revoltamos contra nosso lado geralmente conservador. Aquele lado que se ocupa com aquilo que desconhecemos. A realização pessoal não é apenas uma individualização impiedosa, mas tem também uma dimensão conservadora. Na análise sociológica do nosso presente, essa dimensão é muitas vezes fortemente menosprezada. O sujeito de 1968, que não quer perder os atos heróicos de sua juventude movimentada, não se comporta de maneira diferente que seu pai conservador, que defendeu teimoso a própria juventude. Ou seja, o autor nos fala de um ponto interessante, que se de um lado, hoje, nós que estamos aqui trabalhando, estudando neste curso, já temos todo esse critério de liberdade, de autodeterminação, de independência para muitas coisas, escolhas, nos nossos dias, ele diz ok, só que por um outro lado, quando no meio de uma discussão com o marido, com a esposa, no meio de uma briga por questões lá do casal, etc., ele diz, ali você vai pegar os valores que você tinha lá quando, do leite materno, quando você era criança. E o contraste desses elementos, às vezes, é tremendo. É tremendo. Quer dizer, a própria pessoa pode ficar muito atrapalhada no meio dessas reivindicações e acertos e ajustes. Olhem, nós já vimos elementos semelhantes a esses em outras aulas. Vou recordar para vocês. Às vezes, você está se relacionando com uma pessoa que parece bastante ponderada, razoável, acessível. Você pode trocar pontos de vista, às vezes muito difíceis com essa pessoa, entrar em questões existenciais e pessoais, questões íntimas, muito delicadas para os nossos padrões de época, mas subitamente, quando surge um problema de fato, essa mesma pessoa que parecia maravilhosa para essas questões e muito avançada nas discussões, surpreende você. Por exemplo, fazendo manha, fazendo birra, fazendo beicinho, boicotando com ciúminhos bobos, coisas infantis. Por vezes, apenas como ilustração, porque cada caso, claro, precisará ser estudado na sua concretude. Por vezes, essa pessoa de 40, 50 anos, do ponto de vista da razão tão avançada, em certas questões existenciais, usa como resposta o que fazia quando tinha 6, 8, 10 anos de idade. Não atualizou. Para quem acompanha e vê a pessoa do lado de fora, pode ser grotesco, pode ser uma experiência traumática, inclusive. Você vê que aquela pessoa que lhe parecia tão avançada, subitamente dá uma resposta que seria razoável para uma criança de 10 anos, 8, não para um adulto de 30, 40, 50 anos. É um exemplo que faz paralelismo com isso que estamos vendo aqui no autor. Ele aprofunda essa questão dizendo assim: aquilo que conhecemos e confiamos faz parte do nosso lado conservador. É o não escolhido, como a origem e o meio. É a própria escolha, o primeiro autoconceito como jovem adulto. Isso se torna a rede de segurança do moderno artista do amor. Mas, enquanto os problemas de relacionamento devido à individualização estão bem estudados, os problemas devidos ao vínculo regressivo muitas vezes continuam no escuro e são menosprezados. Bem, ele diz que, diante de tudo isso, há 20 anos acontece lá na área da sociologia uma batalha que ele chama, que ele diz que é um tanto constrangedora, em torno dessa questão da individualização, dos vínculos que nós temos regressivos, e uma discussão que ainda vai longe, né, que são questões de uma outra área. Para nós, na filosofia clínica, isso por vezes pode ter alguma relevância, mas estamos ocupados também com inúmeras outras coisas. Né? O autor nos chama a atenção, e ele cita várias pesquisas aqui, sobre o número de solteiros hoje no mundo, que tem aumentado muitíssimo. E ele explica que esse fenômeno tem muito a ver com as questões de independência, de autonomia, pessoas que até podem se relacionar ocasionalmente, mas que aprenderam a viver essa autonomia, né? Aprenderam o estado delas, já, talvez nem seja correto mais dizer solteiro, vive sozinho, isso já perdeu a prerrogativa diante da amplidão que agora um fenômeno desse comporta. Né? Muitas pessoas, isso teria que ser revisto sob um novo status, e é apenas uma das áreas. Né? Ele coloca da seguinte maneira: não é de se espantar que desde os anos 80 o conceito de estar solteiro está sempre sendo reavaliado. O verdadeiro romantismo, segundo a tese de uma autora norte-americana, Kagan, não está nos relacionamentos irritantes, mas no desejo não concretizado. Suspirar por alguém é mais romântico agora do que amar. Nesse ponto, os primeiros românticos, com suas nostalgias não concretizadas, e os românticos tardios, com suas séries norte-americanas de televisão, vão dar as mãos. O autor alemão Schuldt apresentou há tempos esse fenômeno da feliz vida de solteiro a partir da série de televisão Sex and the City. Mulheres românticas, consumistas e financeiramente independentes experimentam constantemente sexo sem amor, mas no fim das contas estão à procura do amor, como Carrie e companhia, pelo Mr. Big, o príncipe encantado. O principal fenômeno dessas séries de Schuldt é a descoberta da mulher solteira como estrela. Afinal, a maioria das solteiras tem melhor condição financeira que seus companheiros masculinos de destino. E a conclusão oculta é: solteiras são exigentes, solteiros são idiotas. Mas, segundo Schuldt, na época do fracasso da nova economia, as séries sobre os solteiros perderam consideravelmente sua força de sedução. O estilo de vida rico, ávido e cheio de desejos agora não convence mais. Hoje, 4 anos depois do livro de Schuldt, junta-se a isso a crise financeira. Os astros de televisão do futuro provavelmente não serão yuppies, doentes de amor, mas pobres, porém felizes. Pessoas que recebem seguro-desemprego, inebriados de amor. O solteiro, como ideal nascido da necessidade, perdeu sua vez. Mas os solteiros continuarão existindo. Situações de vida não são alteradas como séries de televisão. A possibilidade de se ser feliz por um longo tempo e com o mesmo parceiro continua diminuindo. Ser solteiro, ao menos às vezes, é uma expectativa bastante normal, tanto no presente quanto no futuro. Bem, o autor coloca outros pareceres de diversos pensadores, né? Ele avisa para o risco das fantasias antropológicas que, na nossa época, se proliferam em alguns lugares. E ele conclui dizendo: o número de relacionamentos que um jovem pode esperar vivenciar é incomparavelmente maior do que aquele da geração de seus avós. Mas se esse número será realmente muito maior do que o de seus pais, já não é certo. A curva que estamos vendo não precisa continuar subindo. O fim previsível não está necessariamente num desejo de vínculo coletivo e numa incapacidade de relacionamento a dois. De acordo com estudos de agora, a entrada na idade sexualmente ativa entre jovens na Alemanha permanece constante nos últimos 30 anos. Ela baixa apenas em setores socialmente problemáticos. E também o número de parceiros sexuais entre jovens não aumentou, em média, desde os anos 70. Mesmo que a sexualidade não seja uma referência confiável, também não é razoável esperar que a nossa juventude seja menos capaz de formar vínculos do que nós mesmos. Bem, aqui o autor diz que agora estamos diante de outras exigências, algumas delas surgindo, não é? E que algumas mal compreendidas. Vejam uma dessas situações. Ele nos coloca: procuramos o maior sentimento possível para nós mesmos, por meio do outro. Nosso egoísmo se disfarça na cobertura altruísta do casal. Abrimos mãos de nós mesmos para sermos mais. Nossa individualidade, nosso desejo por vínculo se cruzam num bizarro número de corda bamba. E o vínculo regressivo forma a rede de segurança. Quando os relacionamentos fracassam, o que fazemos? Redescobrimos nossa família de origem e nossos amigos. Nada disso nega que existe uma preocupação real pelo outro, assim como uma real empatia. Nós temos visto muito disso nos nossos estudos, não é? Nos nossos trabalhos em clínica. Vocês têm visto diversas maneiras como isso se expressa. Por vezes, a pessoa, quando arruína um casamento, quando termina um relacionamento duradouro e tenta voltar para a casa existencial dela, os pais, para os amigos, para os familiares, filhos, às vezes ela não encontra mais isso. Por vezes, ao avançar num relacionamento desastroso para os padrões da pessoa, ela acaba destruindo essas estradas de retorno. Não tem, às vezes, para onde retornar. Não é? É dentro disso que o autor coloca. Enquanto eu li a obra, eu fazia alguns apontamentos, conversando isso com a clínica filosófica, e de fato nós encontramos inúmeras questões em torno disso que ele está nos propondo. Por vezes, quando isso é a tônica do assunto, nem sempre será, não é? Ele cunha uma expressão que é a religião do amor. Vamos compreender o que ele está aqui, do que ele está falando. Então ele cita o Ulrich Beck, né, que é o sociólogo, e diz assim: muitos falam de amor e família como nos séculos passados falavam de Deus. O desejo por remissão e carinho, a insistência nisso, a realidade irreal das letras das canções, nos nichos ocultos do desejo, tudo isso tem um toque de religiosidade cotidiana, de esperança do além aqui entre nós. Ou seja, de fato, algumas pessoas entronizaram esse elemento da afetividade, do amor, como algo que salvará a vida, a existência de uma série de coisas que por vezes em nada vão dizer respeito ao amor. Problemas de outra ordem, fora do campo de abrangência, sem articulação com ele. Bom, aqui ele cita longamente os trabalhos de Beck. Nós já vimos o trabalho de Beck em outra aula, portanto não vamos aqui retomar todos esses elementos. Por último, estamos nos aproximando do final do nosso trabalho de hoje, mas eu gostaria ainda de trabalhar, vamos passar muitas páginas à frente, e gostaria de apenas fazer uma pincelada. Vamos falar um pouco sobre o romantismo do consumo. É um capítulo muito interessante da obra dele, o romantismo do consumo. Ele está se referindo ao amor comprado, ok? E ele abre o trabalho com uma citação de Theodor Adorno, que é assim: quero lembrar que inúmeros dos assim chamados sonhos utópicos foram realizados, mas que esses sonhos, à medida que foram concretizados, sempre passam a impressão de que o melhor deles foi esquecido. Adorno. Bem, é muito extenso toda essa parte, eu vou resumir, tá bem? Ele começa tratando de Oscar Wilde e diz que o escritor irlandês e precursor da moderna economia pessoal vivia num momento anterior à publicidade, mas ele reconhecia já nos salões ingleses do século XIX, da época vitoriana, aquela faísca mítica que determina a autoimagem, primeiro da burguesia e hoje de quase todos os estratos sociais do mundo ocidental, a diferenciação do outro. Ser diferente de maneira individual parece algo tão natural para nós que nem percebemos o quanto essa palavra é nova e como é recente seu uso. Ainda em 1930, o filósofo espanhol José Ortega y Gasset, em seu livro A Rebelião das Massas, via o ser humano no caminho de se tornar um animal de bando, como os outros. Pouca elite individual, muita massa disforme. O snobismo intelectual que estava por trás dessa postura, na época, já foi corrigido. Ninguém mais quer participar da massa. Ninguém mais é uma pessoa mediana. Em quase todas as camadas da população, há um levante contra a massa. E o que valia na época de Ortega y Gasset, hoje vale ainda mais. As massas são sempre os outros. O homem da massa mediano, aí ele botou entre aspas, que possui o descaramento de defender o direito da normalidade e implantá-lo em todos os lugares, fecha aspas, não existe mais hoje em dia. Segundo a compreensão que temos de nós mesmos, todos somos individuais. Essa individualidade não é uma invenção de filósofos, mas da publicidade, e não tem mais de 50 anos de idade. As pessoas há tempos querem ser ricas e bonitas, mas individuais, apenas há algumas décadas. Uma vida individual, meu avô nunca ouviu falar disso. A individualidade é uma palavra mágica. Da xícara de café com o nome impresso até o acesso individual à internet, sem essa palavra, quase ninguém consegue vender nada aos outros. Ser individual faz parte do marketing moderno, assim como o prezados senhores no cabeçalho das cartas. Ser individual é o mínimo que podemos querer e de como queremos ser vistos. E o desejo de querer ser diferente dos outros nos torna todos iguais. Ele diz que esse apego, essa ambição que vai se ter por esse elemento da individuação ou da individualização é também um grande inimigo, não é? Que isso acaba fomentando uma indústria que vai endossar essa individualidade, meio que no fundo é uma universalização maquiada, não é? Levando a gente a achar que é único. E de único se tem muito pouco na realidade. Isso já foi cadastrado, indexado como mais um elemento existencial dentro de um eixo industrial no qual todos são vistos como ali números. O autor coloca da seguinte maneira, nas palavras dele: a ambição pela individualidade é muito mais uma questão de aparência do que de existência real. O que para muitos individualistas é uma cruz incômoda, muito pouco a maioria dos compradores de produtos individualizados. Para eles, o fato de acreditarem ter escolhido os produtos de maneira livre e autônoma já os torna produtos individualizados. O que pertence a mim torna-se inconfundível apenas por pertencer a mim e não ao outro. E ninguém quer ser realmente muito diferente dos outros. Quem gosta de sair totalmente de seu ambiente? Ninguém gosta de sair do seu grupo, de colegas ou de sua turma. Nós não queremos ser tão livres a ponto de não nos sentirmos mais ou menos acolhidos num grupo que escolhemos por conta própria. A aceitação que vivenciamos no geral é imprescindível à nossa identidade. Um jovem filatelista, um criador de peixes ornamentais, está hoje em dia menos de acordo com a norma do que um rapper. Um jovem que evita um estilo de se vestir rígido a favor de uma imprescindível mistura de estilos comporta-se de maneira convencional. Ou seja, ele segue dando vários exemplos dessa ilusão. Quando ele fala, então, finalmente dos relacionamentos, ele diz assim: a separação do outro, mesmo que isso seja apenas uma ilusão, leva àquele crítico perpétuo com o qual achamos que somos individuais. Ou seja, dentro disso, e quando falamos então de amor, o que estamos falando? Para o autor, vejam, ele coloca assim, ó, as identidades vão surgir agora pela cópia. Essa verdade não é uma experiência do belo mundo dos produtos. Ela sempre existiu. Crianças imitam as imagens do que querem ser. Os adultos também não fazem diferente. Todo ser humano age assim. O diferencial não é o fato de que copiamos, mas apenas o que copiamos. Numa sociedade que estimula nosso desejo de maneira incessante, não copiamos apenas papéis e visões de mundo, mas cada minúscula questão de estilo é decidida por observação e imitação. Ou seja, aqui o autor talvez exagere em alguns momentos, mas ele está colocando, ele vai chegar com isso na expressão romantismo para milhões. Não é? Que hoje é o. Se estabeleceu uma verdadeira indústria que mostra o que é afetividade, o que é amor, e que, ora mais, ora menos, nos habituamos a definir assim, já como um padrão de época, não é? E ainda achando que isso é a individualização. Quando de individualização aqui, o que há, afinal? Se não um mimetismo, se não uma reprodução, se não uma colagem de fatores, onde de fato está esse que se diz tão individual? Parece tão semelhante aos milhões e milhões. O que faz a gente olhar para trás e considerar se nossos avós, nossos pais, de fato eram assim tão menos do que alguns acham, não é? E fazem acreditar. Não, talvez a. Muito da arrogância atual seja apenas uma questão de espelho. Bom, o autor fala também da hipersexualidade, né? Um fator que avançou a partir da década de 60, se descortinou, se abriu de todo jeito. Não é algo que ultrapassou em tantas medidas o próprio sentimento em torno da afetividade, que para alguns eles já vivem essa confusão. Chamando uma coisa por outra, já nem sabem mais o que estão falando, não é? Ou sentindo, misturando tudo, fazendo do relacionamento um elemento erotizante, e sem o erotismo, para muitos, não há o amor, não há essa vivência. Ele também coloca o problema da farmacologia. Ele diz que estamos diante de um outro fator, né? Ele cita, por exemplo, os antidepressivos, né? E a ação deles na serotonina, e que isso é impressionante. É uma coisa que há poucas décadas era inimaginável, né? Você poder alterar um padrão de humor da maneira como hoje pode ser feito e das consequências que isso traz. Não é? Ao alterar um padrão de humor, ao mexer em neurotransmissores, nós estamos, às vezes, maquiando elementos existenciais, achando que estamos melhorando elementos existenciais. Por vezes será assim, mas olha, as diferenciações e os cuidados aqui pedem um rigor e um aprofundamento muito grande. Mas ele cita outros fatores, como, por exemplo, ele fala da expressão a beleza artificial midiática. Ele diz que isso hoje é o paradigma estéril. Não é? Vamos, olha o que ele escreve a respeito. Da depilação íntima até a cirurgia plástica, os seres humanos anseiam agora pelo ideal desumano. Odores, secreções, pelos, o que determinou e ornamentou durante milhões de anos o ser humano, hoje é dejeto, inconveniente e distúrbio duradouro. Se a história da cultura burguesa dos últimos 200 anos foi uma história da opressão da linguagem e da moralidade do corpo, hoje brincamos com a ideia de nos livrarmos o mais rápido possível da corporalidade finalmente liberada. Despertos da escuridão do tabu, não achamos mais nossos corpos bonitos. E quanto mais beleza artificial encontramos nas revistas e nas telas, mais feios achamos nossa própria corporalidade. A imagem perfeita de uma mulher contínua, camper, é um cadáver. Que coisa, não? A imagem, isso quem falou foi esse pensador, o Camper, que a imagem perfeita de uma mulher hoje é um cadáver, não é uma mulher, não é uma pessoa, não é. Aqui o autor faz uma pergunta, ele diz, será que a técnica nos distancia de nós mesmos? Será que ela nos torna alienígenas em nossos próprios corpos? Será que, no fim das contas, ela não destrói também o amor autêntico? A hostilidade à técnica é um esporte apreciado entre os filósofos. O verdadeiro da cultura joga contra o nosso verdadeiro da técnica. Pois então, é algo dilemático, não é? O autor não entra naqueles chavões dizendo que a internet nos torna solitários. Ele acha que é o contrário. Para ele, a internet fomenta inúmeros contatos humanos, incontáveis relacionamentos. Ela é um manancial grande e essa nem é a questão. Mas a questão já é de outra ordem, a seletividade. Como é que nós vamos fazer com que o relacionamento possa conversar com esse novo fator semiótico que é a internet, não é? Como é que você faz o flerte? Como se dá a excitação sexual? Como se dá o relacionamento propriamente dito? Como será a vida através de todos esses elementos? Sabe o que está nesse momento acontecendo, não é? E o quanto isso nos distancia, nos aproxima. Há muitas questões aqui que o autor faz colocar. Chegamos ao final da nossa aula de hoje e eu vou colocar no fechamento uma balada de Paul Simon. Paul Simon tem uma canção muito bonita e triste sobre várias dessas mudanças, várias dessas questões. Mas antes de ouvirmos Paul Simon, vou desligar o gravador para que os senhores coloquem dúvidas, considerações, questões finais sobre o nosso trabalho realizado hoje, um estudo sobre o amor neste curso Afetividades, uma educação pessoal, um estudo via filosofia clínica.
I met my old lover on the street last night. She seemed so glad to see me, I just smiled. And we talked about some old times, and we drank ourselves some beers. Still crazy after all these years. Oh, still crazy. I'm not the kind of man who tends to socialize. I seem to lean on old familiar ways. But I ain't no fool for love songs that whisper in my ears. Still crazy after all. My peers still crazy.